Rio 2016.
Em ano de Jogos Olímpicos, muito se discute sobre qual será o legado esportivo para diversas áreas do Brasil. Vamos nos ater à educação. As escolas públicas brasileiras carecem de infraestrutura, mas na metade delas não oferece quadras esportivas para a prática esportiva e também a inclusão social dos alunos. Faltam também programas de incentivo ao esporte de alto rendimento. Temas da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Eu conversei com o professor pela manhã. Acompanhe. Saiu recentemente uma pesquisa que tenta associar a prática esportiva com a disponibilidade de quadras em escolas da rede pública. A pesquisa, com base em dados do censo de 2015, diz o seguinte: 6 em cada 10 escolas de educação básica não têm quadras de esporte. E aí, professor, a gente sempre ouve dizer que para a gente formar atletas, a gente tem que ter esse incentivo desde a escola. E como o senhor avalia os números apresentados pela pesquisa, professor?
Nesse momento das Olimpíadas, sempre aparece esse tipo de dado mostrando dimensões importantes da realidade brasileira, e nesse caso, especificamente, a questão da escola. Porque há uma expectativa sempre anunciada de que a escola pode ser o celeiro de atletas, né? Mas eu acho que se a gente distancia um pouco dessa coisa imediata das Olimpíadas, dos dados que sempre aparecem, a gente pode pensar a questão da ausência de quadras como parte da dificuldade estrutural da escola pública brasileira. Porque assim como falta quadra, as pesquisas revelam também que parte significativa das escolas brasileiras não tem biblioteca. Parte significativa não tem água nem luz direito. Então, há uma dimensão estrutural que é das condições de funcionamento da escola pública no Brasil e a sua precariedade. Apesar de termos melhorado nos últimos anos bastante, ainda é uma escola precária, como denunciam cotidianamente os professores brasileiros. Agora, outra questão que eu acho que há que se distinguir também é o esporte na escola, esse esporte importante como prática importante no interior da escola, seja porque tem uma dimensão de desenvolvimento físico das crianças, isso permite a sociabilidade, a socialização das crianças e adolescentes, seja porque faz parte da nossa cultura, o esporte, né, sobretudo do século XX, mas esse esporte é aquele esporte que a gente fala que é de inclusão das crianças, do direito ao esporte, do direito à cultura. Então, todas as crianças têm direito ao esporte. Nesse sentido, o esporte na escola não pode se transformar nessa ideia de um lugar onde vai formar atleta para o esporte de alto rendimento. É importante que o país tenha uma política de esporte de alto rendimento, mas não se pode confundir isso com a questão da prática esportiva na escola, que deve ser necessariamente uma prática de inclusão de todos e não de seleção de alguns, né?
Agora, o senhor falou da diferenciação, da gente pensar a prática esportiva na escola, mas também pensar a questão do alto rendimento. Às vezes o professor nota algum talento em determinado estudante, mas não sabe como proceder.
Não sei, eu acho que o professor não é um treinador esportivo, né? Apesar de que recentemente todo mundo fala que o treinador é professor, né? E tem até propaganda falando para respeitar o professor como os atletas respeitam os seus treinadores, é uma subversão da realidade nossa do dia a dia. Mas eu acho que é importante a gente frisar. Muitas vezes se fala dessa questão do esporte do alto rendimento, das Olimpíadas, como fosse um momento de congraçamento entre os povos. Na verdade, isso, sobretudo nas últimas décadas, não tem sido essa a situação das Olimpíadas. As Olimpíadas se transformaram num grande negócio, num grande espetáculo, em que se envolve muito dinheiro, muitos recursos. Eu acho que essa dimensão, a gente não pode ter a ingenuidade de que a Olimpíada é esse lugar onde as pessoas se encontram, se reúnem, o espírito olímpico. O espírito olímpico é muitas vezes, em boa parte, muito mais uma coisa falada do que praticada. Quem assistiu o jogo de futebol Brasil e Colômbia outro dia sabe do que eu estou falando. Quer dizer, é muito mais uma questão da competição em si, inclusive extremamente violenta no jogo de futebol, do que propriamente congraçamento. E nesse sentido, eu acho que a ideia de treinar, de praticar um esporte de alto rendimento, de criar uma infraestrutura, é algo que tem que ser levado em conta nesse contexto. Ou seja, no contexto de investimento público, e eu acho que sobretudo privado, os atletas nacionais. Isso é diferente das políticas que eu acho muito interessantes que haviam sido implantadas, de você permitir o treinamento de certos atletas, de certos grupos, etc., com recursos públicos, com as bolsas, etc. Então, acho que é um terreno onde necessariamente, eu acho que tem que se conjugar o investimento do Estado com a iniciativa particular. Sem essa ideia de que as Olimpíadas é o momento da gente se mostrar, é o momento de congraçamento. As Olimpíadas não são definitivamente esse lugar, mas é parte da nossa realidade. Acho que com isso a gente tem que conviver e tem que se discutir, inclusive, com os atletas, tem que se discutir com a população os investimentos nessa área. Não é algo que deva ser feito única e exclusivamente comandado, por exemplo, pelos cartolas esportivos. Esses nada mais querem, em boa parte, do que transformar sempre o esporte num grande negócio.
Muito bem, professor Luciano Mendes, obrigado mais uma vez. A coluna de educação volta na segunda-feira da semana que vem.
Isso mesmo, até a semana que vem. Uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.